Muito boa tarde a todos. Agradecer ao Sr. Vítor Hugo Gonçalo Leal, que hoje vem cá para esta audição. Portanto, é um grupo de trabalho constituído no âmbito da Comissão, 12ª Comissão Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Este grupo que trabalha sobre a participação dos animais em circos. Portanto, há vários projetos de lei e agora foi criado este grupo de trabalho para discutirmos esses primeiros projetos de lei e para ouvirmos as entidades, mostrar aqueles que uns responderam por escrito, outros manifestaram vontade de vir cá para ser ouvidos no grupo de trabalho. E ao vosso caso, estamos aqui hoje então para fazermos essa audição. Estão representados aqui vários deputados dos vários partidos. Eu, enquanto coordenador, represento também o grupo do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Pedro não, o Diogo Leão, era o Pedro Delgado que era que representava, o Diogo Leão do Partido Socialista está ao fundo, o Sr. Deputado André Silva do PAN, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Miguel Tiago do Partido Comunista Português. E a Sra. Deputada Ângela Moreira do PCP também que está cá presente. Portanto, eu dava desde já a palavra para se pronunciarem sobre estes projetos de lei. Dava 10 minutos. Podem dividir o tempo entre os dois, como entender, só depois de fazer sinal, o tempo é controlado ali ao fundo. Dava então a palavra.
Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por nos terem querido ouvir neste tema que nos é tão caro. O meu nome é Gonçalo Diniz e estamos aqui em parte da Associação Europeia de Circos. E acho que é importante começarmos por referir que em 2005 o Parlamento Europeu considerou o circo, incluindo a apresentação de animais, quer selvagens, quer domésticos, como parte do património cultural europeu. E instigou também todos os Estados-membros a apoiarem esta arte, que para além de ser uma arte cultural é também um modo de vida. Posto isto, achamos que a fazer uma nova legislação, esta devia fomentar esta atividade e não apresentar medidas proibitivas que venham a restringir esta arte cultural. E tratando-se de bem-estar animal, que é o que está aqui como base, não entendemos como é que uma medida proibitiva ajuda no bem-estar animal, porque à partida proíbe a existência sequer de um bem-estar animal. Ao mesmo tempo, sem qualquer estudo científico que prove que o circo não é capaz, um circo não é capaz de proporcionar parâmetros de bem-estar de excelência aos animais, queremos que vá um pouco contra o princípio da proporcionalidade, que vai contra a nossa Constituição. Ao mesmo tempo, temos de ter em conta que o circo moderno, com animais como hoje o conhecemos, celebra no ano 2018 250 anos. 250 anos, esse circo evoluiu como qualquer atividade. O circo de hoje em dia não é o circo de há 10, 20 ou 30 anos atrás. Como em tudo na vida, evolui, quer a nível das condições dos animais, os cuidados veterinários, a nutrição, tudo isto evolui de acordo com a evolução também da tecnologia e do próprio conhecimento do nível de bem-estar animal, que hoje em dia conseguimos proporcionar aos animais. Essa evolução, não só a nível físico, mas também na própria apresentação dos animais. Se no início o animal era aquilo, era o aspecto nunca visto do circo, as pessoas iam ver porque nunca tinham visto um leão, hoje em dia as coisas são diferentes. Mais tarde os animais foram um bocadinho, os números de animais eram uma humanização do animal, ou seja, víamos ursos a andar de bicicleta ou macacos vestidos de forma humana, coisas que hoje em dia isso não acontece no circo. Hoje em dia os números de circo, o animal é a estrela, não é o domador. E a relação é. O principal objetivo do número do circo é mostrar uma harmonia que existe entre a relação entre o homem e o animal e não mostrar o animal como uma besta, por exemplo. Essa evolução deu-se também a nível dos treinos e aos exercícios apresentados nos espetáculos, onde hoje em dia os exercícios apresentados têm como base comportamentos naturais dos animais. E posso dar exemplo, como por exemplo o piaffé, que é um passo de alta escola para cavalos, não passa de um estímulo do que os cavalos têm quando na época do cio, por exemplo, ou um elefante apoiar-se nas patas traseiras. É o mesmo comportamento que o elefante tem no habitat natural quando quer chegar a um fruto de uma árvore de copa alta, por exemplo, ou um tigre saltar de uma banquilha para outra. É o mesmo movimento que o tigre faz na selva quando está a caçar uma presa, por exemplo, entre muitos outros exercícios. Ao mesmo tempo, Esses exercícios são todos treinados com base em estímulos, em reforços positivos e nunca da violência, ou seja, aquela imagem que havia do domador com o chicote e uma cadeira à frente do leão, hoje em dia isso no circo não acontece e basta visitarem o circo hoje em dia e veem com os próprios olhos e não em manifestos de associações ditas defensoras dos animais que usam imagens datadas de 10, 20, 30 anos de países de terceiro mundo que não correspondem à verdade nem da Europa e nem de Portugal, muito menos. Ao mesmo tempo, temos estudos científicos que provam que é possível os circos assegurarem bem-estar animal e há até quem defenda que esse bem-estar pode ser ainda superior do que jardins zoológicos. Isto porque, derivado a esses treinos, a esses estímulos, o animal é muito mais estimulado e ao esse estímulo reforçar o comportamento natural que o animal teria na selva, ao contrário dos jardins zoológicos, em que não, que os animais estão ali somente para exibição e não são estimulados, não têm uma atividade regular como têm no circo. Este comportamento natural que nós apresentamos no circo serve também como um ponto pedagógico que está a ser utilizado por toda a Europa e estamos agora também a implementar em Portugal, que é uma espécie de aula da natureza itinerante que os circos proporcionam às escolas, às associações e à população em geral. Esse papel pedagógico serve como ajuda na preservação da biodiversidade, isto porque não sei se têm noção, mas hoje em dia há mais tigres em cativeiro do que tigres no estado selvagem. Em 10 anos, 43% do habitat do tigre desapareceu. Ou seja, os circos podem e devem fomentar essa preservação da biodiversidade através de campanhas de sensibilização, de mostrar, de criar um contacto direto com as pessoas, também porque o humano, como nós sabemos, preserva mais e esforça-se mais para proteger aquilo que conhece. Ou seja, se uma criança vai a um circo e tem um contacto com um elefante, vai para casa e pensa, fogo, este animal é... vou protegê-lo, gosto dele, gostei deste contacto. E acho que é importante reforçarmos isto e fomentar esta ideia de que os circos podem e devem fomentar esta conservação da natureza. Ao mesmo tempo, temos de ter em conta a legislação atual em vigor, que já regula os circos, ou seja, circo que sempre quer mudar de cidade tem de ter uma guia passada pelo veterinário onde confere que os animais estão em condições. E ao mesmo tempo temos a portaria de 2009, que hoje em dia já não está em vigor porque foi revogada, e temos a portaria de março de 2018, que veio alterar a portaria de 2009, como os senhores certamente saberão. Esta portaria já está a ter efeitos, ao contrário do que alguns projetos de lei dizem, como dou o caso, por exemplo, do circo do Sr. Vitor Hugo, que já não apresenta leões devido à portaria que entrou em vigor em 2009, e acho que é um ponto forte, sendo o maior circo português, já não apresenta leões, e os projetos dizem que a lei não está a ter eficácia, acho que este ponto remata isso. Relativamente aos projetos de lei em questão, temos em conta que não vão de encontro às necessidades dos circos, porque não nos devemos esquecer que o circo é uma atividade que nunca foi apoiada pelo Estado, nem teve nenhum qualquer subsídio, ao contrário dos outros países europeus, como a França, a Alemanha, a Itália, entre outros. Nos projetos em questão, por exemplo, começando aqui pelo projeto do PS, utilizam um argumento da saúde, da saúde pública, e que para nós não é válido. Sim, e damos como exemplo o doutor Jaime Menina do Instituto Ricardo Jorge, quando confrontado com a possibilidade de uma possível proibição justificada com o risco da saúde pública, afirma que os animais não têm uma facilidade de contrair doenças dos seres humanos e que a lei não vai ter impacto na saúde pública. Ao mesmo tempo, a lista de doenças que pode ser transmitida pelos seres humanos é longa, mas o caso dos circos é uma gota no oceano, ou seja, esta lei não vai ajudar nem beneficiar o risco da saúde pública. O projeto do Bloco de Esquerda e do PAN e dos Verdes foi o que nos causou mais perplexidade, alguns já estaríamos à espera, simplesmente porque são fundamentados em falsidades, ou seja, não há uma pesquisa atual feita hoje em dia. Nenhum dos partidos foi a um circo ver como é que os animais estão, mas isso é fácil, até o Bloco de Esquerda, por exemplo, até diz mesmo que consulta associações de proteção animal, cuja idoneidade é questionável, e posso citar alguns exemplos, onde diz que a tendência crescente dos espetáculos a mandarem o uso de animais, eu pergunto quais, o declínio dos animais do circo, dos espetáculos de circo com animais. Eu acho que não vemos esse declínio, antes pelo contrário, ainda este ano, na temporada de Natal, os espetáculos tiveram espetáculos lotados, no caso do Sr. Vitor Hugo foi dos espetáculos mais vendidos, não só de circo, mas de teatro e tudo a nível de bilheteiro online. e afirmam mais coisas como que os animais não têm espaço para se exercitarem, que os animais estão confinados a espaços pequenos, não têm as mínimas condições de higiene, têm problemas crónicos de locomoção, apresentam feridas e cicatrizes. Nós gostávamos de perceber em que é que se baseiam para dizer isto.
Porque nunca foi lá ninguém ver.
É uma afronta porque estão a falar de coisas que possivelmente acontecem no terceiro mundo e temos de ter em conta também que as associações de proteção dos animais têm um lobby muito forte e as redes sociais hoje em dia facilmente difundem uma fotografia de um animal ferido num país do terceiro mundo. Ah, isto é os circos. Não, há que olhar para os bons exemplos e fomentar que esses exemplos de bem-estar animal fomentem o espetáculo em si. Também é curioso que o Bloco de Esquerda diz que as espécies mais usadas nos circos são os felinos, símios e ursídeos. Podemos afirmar que símios e ursídeos não se vêem em Portugal há 10, 20 anos. Hoje em dia não há nenhuma destas espécies em Portugal. Também afirmam que o transporte é um fator de perturbação para os animais. Eu também não sei onde é que se basearam isso. Há estudos científicos feitos ainda o ano passado que testaram o stress de leões antes, durante e depois da viagem e não houve alteração nenhuma a nível de stress, o mesmo com os elefantes. Que os animais são retirados do ambiente selvagem, isto é pura inverdade, porque nenhum animal do circo atualmente vem do ambiente selvagem, é tudo nascido em cativeiro, é impossível. Que o circo omite o treino e as condições. O circo, qualquer pessoa pode ir visitar um circo, pode pedir para ver os treinos. Até o que está a ser implementado na Europa é os treinos serem mesmo abertos ao público, quem quiser entra, e é o que estamos também a implementar cá. Ou seja, fazem afirmações que para nós são graves, porque é uma afronta mesmo, até pessoal em alguns casos. Afirmam também que os circos obtêm animais de forma ilícita. Acho que isto demonstra mesmo que não houve uma pesquisa séria de campo e que foi mesmo baseada em manifestos de organizações de defesa dos animais. E mostra mesmo o total desconhecimento da verdade e achamos que deviam... Já está a passar.
Pode concluir.
Achamos mesmo que deviam pensar que o circo é feito de famílias, as famílias que subsistem desta atividade, que têm sucesso, e há provas que têm sucesso. Os senhores podem falar do Circo Soleil, mas o Circo Soleil vem de dois em dois anos, mas não vai visitar as aldeias e vilas do país.
Sim. E o meu amigo é de Benfica, senão...
Para terminar, e achamos que, ou seja, se há público, se não há provas que o circo não consegue mesmo atingir certos níveis de bem-estar animal, achamos que esta discussão de uma proibição é desnecessária e ainda por cima não tendo em conta o resultado prático que vai ser a morte do circo.
Muito obrigado. Passava agora a palavra aos partidos políticos. Começava pelo Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista.
Obrigado. Não sei se estou. Queria, obviamente, saudar os senhores deputados, queria, obviamente, saudar a Associação Europeia de Circos, os seus representantes, para que estejam hoje connosco. Tivemos, dada parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a oportunidade de reunir com os dois senhores, noutra qualidade, numa qualidade, obviamente, de audiência ao Grupo Parlamentar. Gostava de vos transmitir que o Partido Socialista reconhece na arte circense uma componente cultural relevante que efetivamente existe. O Partido Socialista não procura, com esta iniciativa, desrespeitar o património do circo e o caráter dos seus artistas e nada nos move contra os circos portugueses ou contra os circos europeus. A nossa preocupação, como acho que fica relativamente explícita na parte do projeto, prende-se justamente com uma alteração muito significativa nos últimos anos de noção e de peso, não só jurídico, mas eu diria até civilizacional, do que é o bem-estar animal, do que é a preocupação com a natureza do animal, da relação do animal com a sociedade, do animal com o homem, enfim, um conjunto de direitos que hoje a lei já lhe reconhece, um conjunto de características que a ciência também já reconhece naturalmente aos animais e que eles sempre tiveram, mas, enfim, a evolução justamente do que é a ciência, do que é também o trabalho legislativo, o reconhecimento para com a sociedade, só há pouco lhe veio conferir, como por exemplo a capacidade senciente que hoje nenhum de nós se atreve, creio eu, a negar justamente aos animais, deles sentirem estímulos, dor, emoções, enfim. E isso deve ser respeitado de uma forma que nós achamos relativamente pouco compatível. No caso concreto, como os senhores sabem, dos animais selvagens, que são animais também com características particulares, que não são autóctones do nosso território, não, enfim, a natureza não lhes concebeu características para viverem em cativeiro, não lhes concedeu características para serem compatíveis com o treino e com, enfim, os exercícios e os espetáculos que o circo proporciona. Porque nós temos aqui, de facto, uma visão diferente da Associação Europeia de Circos e dos seus representantes em relação àquilo que está em causa. E mesmo assim, no nosso projeto, creio que propomos um compromisso não abrupto para que esta atividade possa ir desaparecendo no que toca exclusivamente aos animais selvagens, isto é, nós queremos que o circo português e europeu continue a florescer e há bons exemplos disso e há obviamente exemplos de bons empresários, de bons projetos, certamente nessa área que nós não teremos problemas nenhums em saudar. Mas deste ponto de vista nós apresentamos um projeto, creio que bastante moderado, que procura visar a alteração da lei 255/2009, isto é, coerente com o que o Partido Socialista já apresentou no passado, que procura estabelecer aqui um período de adaptação com um conjunto de anos para que, obviamente, os circos também se possam adaptar a este novo quadro legal. E em relação apenas àquilo que os senhores disseram sobre o nosso projeto, que é uma crítica aos aspectos que nós invocamos em termos de saúde pública, esses aspectos são mais invocados no sentido da ocorrência, a possibilidade de fuga de animais, de acidentes que nos são reportados como já tendo acontecido, isto é, e podem acontecer certamente a todos, não digo que não, mas que tiveram resultados, alguns tiveram resultados graves, tanto para causadores de ferimentos como causadores de morte de pessoas e de animais. Por isso, desse ponto de vista, pode haver naturalmente sempre um perigo de saúde pública, mas não é esse a natureza também principal dos fundamentos que nós invocamos. Muito obrigado. Só uma coisa, eu terei que sair, eu sou membro da mesa do plenário e vou começar o início da sessão, por isso pedi desculpa principalmente aos senhores, mas a todos nós, porque terei mesmo que me ausentar.
Muito obrigado. Passa a palavra agora à deputada do Bloco de Esquerda, Maria Manuel Rola.
Obrigada, boa tarde, obrigada pela vossa partilha que nos trouxeram aqui. Bem, o projeto do Bloco de Esquerda é conhecido, aliás, já tem algum tempo que nós temos feito esta proposta, desde também 2009, pelo menos, que o Bloco de Esquerda entende que faria sentido a não existência de circos, de animais selvagens em circos. No entanto, a questão que para nós, e o facto de vocês estarem aqui hoje, se levanta também na questão deste projeto, é os apoios que se pode dar nesta transição das artes circenses. Eu não vou levantar as questões em que divergimos relativamente à nossa percepção sobre a utilização dos animais em circos. Poderia levantar várias questões científicas, mesmo de avanço societal e os próprios avanços legislativos que já foram aqui colocados, mas queria aproveitar este espaço para perceber com vocês a outra parte do nosso projeto que tem a ver com a transição e de que forma é que os circos poderão ser apoiados, quais são os problemas que denotam a nível de atividade em si, excluindo a questão dos animais, podendo aí o projeto ficar melhor trabalhado e melhor a corresponder melhor às necessidades da manutenção dos espetáculos do circo. E também isto porque nós levantamos questões quer relativamente à formação profissional, ao ensino, até à existência de uma própria carta de princípios princípios que uniformize a instalação de circos a nível territorial e que permita que os circos tenham uma melhor capacidade de se instalarem, tendo em conta que existem regras mais ou menos definidas para todo o território que, segundo o que sei, não existem. E também nesse sentido, o Bloco de Esquerda tem também recebido, e isto tem a ver com a condição dos trabalhadores e dos próprios tratadores dos circos, ou seja, de que forma fazer a sua transição profissional e também as condições de trabalho de artistas em circos, porque temos recebido algumas denúncias relativamente aos profissionais que trabalham em circos. Gostava de poder ouvir-vos um pouco também sobre essas questões, de forma a abrangermos também aquilo que vocês levantaram aqui, que é as condições de trabalho e as condições de poderem trabalhar a nível nacional, sendo que a nível da questão do bem-estar animal o nosso projeto está fundamentado. Existe ainda a utilização de animais selvagens em circos, animais que muitos estão em perigo de extinção, e que a própria utilização desses animais selvagens em circos vai contra aquilo que é a sua, ou seja, de ter os animais detidos em circos não é a mesma coisa que os de ter no seu habitat natural, e isso é bastante notório. Pode até ser um problema de pedagogia, digamos assim, para o conhecimento, digamos, daquilo que é os comportamentos dos animais. Muito obrigada.
Passa a palavra ao Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a delegação do Circo Vitório do Cardinal e representante da Associação Europeia, representante em Portugal na Associação Europeia de Circos, e agradecer os contributos, evidentemente, que trazem para esta reflexão. Não se referiram ao projeto do PCP, a não ser no parecer que enviaram por escrito. Mas ainda assim, nós evidentemente que recolhemos os vossos contributos sobre todos os projetos, que não há neste momento ainda um texto único, e portanto todos os contributos incidirão sobre aquilo que vier a ser produzido. E da parte do PCP, evidentemente que guardamos estes vossos contributos. Eu gostava só de dar nota do seguinte. O projeto do PCP tem um escopo um pouco diferente, não visa a proibição da utilização de animais em circos, mas a garantia de que o bem-estar dos animais detidos em circos é cumprido da forma que é exigida aos animais em outros contextos, para quem tem um animal em casa tem de cumprir um conjunto de normas sobre o seu bem-estar, quem tem um animal em zoo, enfim, eu posso ter a opinião pessoal que eu entender sobre esta matéria, mas enquanto legislador nós partimos do pressuposto de que estamos a legislar para garantir que um conjunto de pessoas que têm preocupações objetivas, justas, justificadas com o bem-estar dos animais, seja equilibrado com um conjunto de direitos de outros que não são, à luz da lei atual, criminosos, porque não partilham das mesmas ideias que essas pessoas. E, portanto, temos que equilibrar esses dois direitos. Daí que o projeto do PCP proíba apenas um conjunto de animais que neste momento já não é utilizado, felizmente, já não é utilizado, já não há utilização de grandes símios em circos em território nacional, mas ao proibir também se impede que haja novo recrutamento de animal, e cria mecanismos que nós consideramos que agir pelo lado pedagógico e pelo lado do controle do Estado. Portanto, um cadastro para garantir que o Estado pode a qualquer momento controlar o bem-estar daqueles animais, e um programa de entregas voluntárias estimulado por recursos que sejam colocados à disposição daqueles que entreguem os animais, se o quiserem fazer. e a proibição da renovação dos animais que já existe para um conjunto de animais. Portanto, não ser permitido adquirir novos animais em alguns, de algumas espécies, não todas as espécies. Portanto, parece-nos que é um equilíbrio entre o direito daqueles que querem ver respeitado o bem-estar animal e que não querem, e justamente, ou enfim, sendo uma matéria de opinião, têm todo o direito a tê-la, e consideram que o simples facto de um animal ser obrigado ou estimulado a repetir um determinado comportamento para agradar a alguém, consideram que é uma ofensa, enfim, e as pessoas são livres de entender isso, e portanto também temos que dar resposta às pessoas que entendem isso, e por outro lado equilibrar com os direitos daqueles que, à luz da lei atual, desempenham um conjunto de funções, não só os circos, desempenham um conjunto de ações que envolvem a utilização de animais. Tentaremos encontrar este equilíbrio e por isso agradecemos os vossos contributos e evidentemente também agradeceremos os de outras associações com a visão contrária àquela que aqui nos trazem. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do Partido de Pessoas, Animais e Natureza.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes, especialmente a delegação da Associação Europeia de Circos, Gonçalo Leal, o Sr. Vítor Hugo Cardinali. É uma honra tê-lo aqui na Assembleia da República e ter aceito vir discutir este assunto connosco, mesmo que estejamos, obviamente, em posições opostas e em completa discordância, mas é muito positivo e damos nota muito positiva disso, ter aceito. Estamos aqui porque o PAN desencadeou um processo legislativo, agendou uma iniciativa legislativa com vista ao fim à proibição da utilização de animais em circos, à iniciativa à qual se juntaram outros partidos, e estamos a fazer uma recolha de opiniões, de pareceres e algumas audições, nomeadamente testa. Dizer que, bom, do nosso ponto de vista não pode, de facto, há aqui uma diferença enorme entre aquilo que é a harmonia entre o animal e o ser humano, da nossa perspectiva e da vossa perspectiva. Da vossa perspectiva há uma perspectiva utilitarista e do nosso ponto de vista os animais têm o valor só pelo seu, devem ser protegidos apenas e só pelo seu valor intrínseco, e se há condições objetivas para que animais ditos de companhia, como o cão e gato, possam e devam estar juntamente com o ser humano e ser detidos pelo ser humano e, com isso, protegermos o seu bem-estar, com animais selvagens, esse bem-estar não pode nunca ser garantido. Pior ainda, pior exemplo de todos é o circo, porque pelas suas características itinerantes não é de facto possível, e de acordo com muitos estudos, com muitos pareceres, não é de facto possível garantir o bem-estar de animais selvagens em circos. Isto vem, no fundo, no seguimento de uma evolução civilizacional que está a ser feita em todo o mundo, por toda a Europa. São cada vez mais os países que proíbem, que restringem a utilização de espécies animais, na sua maioria de animais selvagens. As outras iniciativas não vão tão longe como as do PAN, que pretendem ver todos os animais excluídos, mesmo os de companhia e os domésticos, excluídos da utilização dos circos, porque nós entendemos que os animais não devem existir a utilização de animais para fins de entretenimento e, portanto, o valor intrínseco dos animais a isso os desobriga do nosso ponto de vista. E, portanto, eles não existem para estarem sujeitos a confinamentos excessivos, a treinos excessivos para nosso entretenimento. Dizer que os estímulos de reforço positivo existentes no circo nós desconhecemos, eles podem existir, mas acima de tudo, e por isso mesmo a Lei 92-95 vem dizer que a utilização de chicotes e de aguilhões é proibida sobre animais, com exceção de atividades tauromáquicas e de circos. E, portanto, de acordo com a vossa afirmação, nós poderemos alterar a Lei 92-95, criminalizar os maus-tratos animais e retirar a exceção que está para os circos. E, portanto, gostava que vocês pronunciassem sobre isso. Se não há estímulos de reforço negativo, como os senhores vêm dizer, se já não existe nada disto, os senhores estarão de acordo que, na Lei 92-95, que exceciona a utilização de determinados instrumentos na tauromaquia e nos circos, podemos retirar a exceção que está para os circos. Bom, relativamente ao resto, gostaria só de vos questionar, e num quadro, vou terminar, Sr. Coordenador, num quadro de uma lei que proíba a utilização de animais em circos daqui a uns anos, daqui a dois anos, daqui a três, daqui a quatro anos, nestes termos, qual é que seria, para vocês, o período necessário para essa reconversão e que tipo de apoios considerariam úteis para as pessoas que lidam diretamente com os animais, com aqueles chamados tratadores, com aqueles chamados domadores. Existem, pelo menos é a ideia que nós temos, uma enorme resiliência e versatilidade por parte das pessoas que trabalham nos circos. Os tratadores e os domadores de animais selvagens têm também outras valências que se possam adaptar, é fácil a sua reconversão, ou seja, neste quadro em concreto, quais é que deveriam ser os apoios, qual é que deveria ser o tempo, qual é que deveriam ser os estímulos para que este processo fosse o mais justo para as pessoas, para os trabalhadores dos circos. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, se me permitem, em nome do Partido Social Democrático, porque não temos nenhuma proposta legislativa nesse sentido, a nossa posição é conhecida e, naturalmente, damos boa nota de tudo aquilo que hoje nos deixaram aqui, de todos os vossos contributos, para depois também tomarmos uma posição futura. Dá-vos agora 10 minutos para responder a todas as questões que foram levantadas.
Para responder ali ao senhor do PAN, está a ver? Porque é que eles implicam só com o circo, está a ver? Então o Zoo Marino não tem lá animais, não trabalham, não, a tourada, os dois não têm animais, porque é que é só o circo? E qual é a pressa se uma lei em 2009, que não podemos comprar mais, nem deixar procriar, qual é a pressa agora? E os subsídios, não, isso, os subsídios é para as pessoas do teatro, não é para as do circo. As pessoas do circo sempre viveram com trabalho, com luta, sem subsídios, espécie nenhuma. Eu tenho um circo de nível europeu, sem subsídios, está a ver? Não há cá subsídios, entrega aos animais e depois, isso não é assim, não pode ser assim, tem que ser com calma. Se uma lei, não se pode comprar mais nem deixar por criar. Agora, qual é a pressa, diga-me, qual é a pressa? Eu não tenho muito mais a dizer, já ouvi tudo o que queria ouvir. Ele já disse o que tinha a dizer. Não, eu não estou habituado a isto, não sabe, não.
Da democracia, portanto, assim, os partidos têm o direito de pronunciarem sobre aquilo que entendem e os convidados também darem a sua opinião. Não sei se tiver mais uma questão, senão...
Não temos questão a fazer, acho que ficou explícito, sim. Ficou explícito que os partidos têm a sua ideia, que fundamentam, não percebemos ainda com base em quê. Nós vamos deixar convosco, temos também aqui uma brochura da associação que deixamos com os senhores deputados para também poderem analisar, que inclui estudos científicos usados onde nos baseamos os nossos factos. Relativamente ao projeto PCP, que não falámos há bocado, concordamos que é o... que é o único que vai um bocadinho de encontro às necessidades do circo, porque vê não só o bem-estar animal, porque, volto a repetir, os outros projetos não têm em conta ajudar a fomentar o bem-estar animal, mas sim a proibi-lo. O PCP não, quer manter e assegurar que o bem-estar animal é cumprido, que é o que, na nossa opinião, deve ser feito. De outra questão, o deputado do PS falou que a alteração, lá está, é relativa ao bem-estar animal. Volto a repetir, esta uma proibição não ajuda a assegurar o bem-estar animal. Também afirmou que os animais são sencientes, mas isso nós temos plena noção e, como disse, a evolução dos treinos vem a partir daí. Ou seja, nós sabemos que hoje em dia os animais sentem e é possível treiná-los e está a provas e há estudos científicos para isso, que é possível treinar um animal sem o recurso da violência. Por isso não entendemos. E, por exemplo, sim, nunca nenhum deputado pediu, por exemplo, para ir ver um treino do...
Nunca pediu para ir ver o circo, como é que
por exemplo...
Pedia para não, senão depois não devem entender.
Não, é que eu não estou habituado a isto. Eu venho cá hoje e não venho cá mais.
E, como lhe desculpa, são as regras, os orçamentos são assim, o senhor é livre de vir ou não vir.
Sempre viveu sem esta...
Mas ninguém está a tratar mal aqui ninguém, peço respeito para a opinião de todos.
Outra questão também que surgiu uma vez que reunimos com os deputados do Partido Socialista foi que para eles consideravam que, por exemplo, a Águia Vitória estava muito bem a voar no estádio para 50 mil pessoas, mas uma águia não pode voar num circo com uma capacidade para 800 pessoas, por exemplo. São estas pequenas incongruências que para nós sentimos uma forma de discriminação para com o circo, porque era porque é moderno ser contra os animais no circo, ou porque no Facebook toda a gente fala. Achamos que as leis não devem ser feitas assim, devem ser fundamentadas e ter um bocadinho de consciência do que se está a fazer, porque estamos a mexer com a vida de pessoas, não só dos animais, ao fazer esta proibição. E pronto, acho que da nossa parte está tudo, deixamos convosco estes documentos.
Muito obrigado. Lanço o desafio, se quiserem convidar os seus deputados, o Grupo de Trabalho, a uma visita ao circo, com certeza que poderá ser acolhida. Não sei se há alguma questão por parte dos seus deputados final. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença aqui hoje, os vossos contributos. Foram tidos em conta pelos senhores deputados. Iremos continuar com as audições a outras entidades que manifestaram o interesse em vir cá. Recolhemos um conjunto de contributos e depois será analisado e será apresentada uma proposta provavelmente final. E depois do plenário, os seus deputados assim decidirão o que será o futuro relativamente à questão. Muito obrigado a todos.
Obrigado.